A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. O Papa Francisco, por meio da bula Spes non confundit, proclamou o Jubileu Ordinário de 2025, tendo como mensagem central a esperança. As palavras latinas Spes non confundit são palavras que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, e que significam a esperança não decepciona. Que este ano santo possa estar sendo para todos nós um momento de encontro vivo e pessoal com Jesus, porta de salvação, que a Igreja tem por missão anunciar como sendo a nossa esperança. No nosso coração, a esperança vive como desejo e expectativa do bem, apesar de não sabermos como será o amanhã. Não temos como prever se haverá confiança ou medo, serenidade ou desânimo, certeza ou dúvida. O medo não é bom conselheiro. O desânimo abate. A dúvida incomoda. O remédio é a esperança, que não decepciona. Que o jubileu, são palavras do Santo Padre, reanime a esperança e a palavra de Deus nos ajude a encontrar razões para isso. Por que a esperança não decepciona? O apóstolo Paulo responde: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E onde vamos encontrar o anúncio da esperança? No Evangelho. Ali está o anúncio de uma esperança que realiza as promessas e não desilude, porque está fundada no amor. Sem amor, tudo é pequeno. Mas com amor o menor gesto é grande diante de Deus, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. A esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus trespassado na cruz. Na verdade, é o Espírito Santo que irradia em nós a luz da esperança e a conserva acesa como uma tocha que nunca se apaga para dar apoio e vigor à nossa vida. Nossa vida é tecida num tear em que se misturam alegrias e dores. E tantas vezes o amor é posto à prova, principalmente quando aumentam as dificuldades e a esperança parece desmoronar-se diante do sofrimento. Mas se estamos com Cristo, veremos que a tribulação gera perseverança, e a perseverança leva a uma virtude comprovada que desabrocha em esperança a que se grudará sua parente próxima, a paciência. Na Sagrada Família de Jesus, Maria e José, morava o amor, que é paciente, como assegurou Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Ali estavam três pobres que mudaram o mundo, na expressão de Claudel. E o amor, que tem pressa, soube esperar. Na bula, o Papa lembra que para muitos a paciência foi posta em fuga pela pressa. A pressa do mundo não sabe esperar. Em muitas famílias sufocam-se tantas virtudes, entre elas a esperança, e presta-se culto às coisas que passam, como a internet e os novos deuses do aqui e agora. Como o mundo vai minando a célula básica da sociedade, que é a família. Mas é preciso ter esperança. No difícil caminho da salvação, a esperança se adianta entre suas duas irmãs mais velhas, a fé e a caridade, expressou muito bem Peggy, um convertido francês do século XX. Não temos tempo para contemplar os pássaros do céu, nem para olhar como crescem os lírios do campo, de que falou Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 e seguintes. Como escreveu Sua Santidade, o Papa Francisco, a paciência deixou de ser de casa. É sempre de novo necessário compreender que há um tempo para semear e outro para colher. Ter paciência, a paciência do agricultor, faz bem a nós próprios e aos outros. Sente-se o olhar amoroso do Papa Francisco na carta. Diz ele, desse entrelaçamento entre esperança e paciência, resulta claro que a vida cristã é um caminho que precisa de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança, companheira que permite vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor. A peregrinação é elemento fundamental do jubileu, e a peregrinação a pé favorece muito a descoberta do valor do silêncio, do esforço, daquilo que é essencial. Todos nós, peregrinos de esperança, somos convidados a nos pôr a caminho, porque andamos à procura do sentido da vida. Peregrinos que têm sede vão à fonte, sempre serena. Bebendo dela, as águas do rio da vida se tornam fecundas e são capazes de superar dificuldades. Tenhamos sede de esperança, irmãos, e nessa fonte a saciemos, a começar pelo sacramento da reconciliação, a confissão, ponto de partida de um verdadeiro caminho de conversão. Ano Santo de 2025. Na véspera do Natal do ano passado, o Papa Francisco abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro para oferecer a experiência viva no amor de Deus que desperta no coração a esperança segura da salvação em Cristo. E quando se iniciou o Ano Santo, ouvimos um anúncio forte e muito alegre, o da concessão da indulgência jubilar. Como um pai que ama seus filhos, o Papa Francisco chama nossa atenção para não cairmos na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal e a violência, pois eles não prevalecerão. Antes, devemos prestar atenção ao abundante bem que existe no mundo, porque esse bem é alto sinal de esperança. Muitos povos estão sofrendo com as guerras. Das entranhas de seu coração, o vigário de Cristo na terra fez surgir uma pergunta que emerge como grito. Será exagerado sonhar que as armas se calem e deixem de espalhar destruição e morte? Olhemos para o futuro com esperança, que nossa vida semeie esperança e entusiasmo, e que aumente, especialmente nos casais jovens, o desejo de transmitir a vida. A eles, o Papa São João Paulo II dirigiu-se na Carta às Famílias, no número 18, dizendo: não tenham medo dos riscos, porque as forças divinas são bem mais poderosas que as dificuldades que possam encontrar. Que os casais jovens desejem ter filhos, fruto da fecundidade do seu amor. Mais uma vez recorremos a São João Paulo II, que nos garante estar o futuro da humanidade dependente da família. O futuro da humanidade passa pela família. Tudo isso é uma questão de esperança. Depende da esperança, que não engana e gera esperança. Que as tristezas que vemos estampadas em tantos rostos sofridos possa contrapor-se o sorriso de tantos meninos e meninas que em muitas partes do mundo venham encher os inúmeros berços vazios. Não podemos nos contentar com sobreviver ou ir vivendo, nem nos conformarmos com o tempo presente. O Papa Francisco pensa nos presidiários e propõe aos governos que no ano jubilar de 2025 tomem iniciativas que restituam esperança a eles. E como o amor gosta de surpreender, nosso bom Papa manifestou o desejo de ele mesmo abrir uma porta santa em uma prisão, a fim de que seja para os prisioneiros um símbolo, convidando-os a olhar o futuro com esperança e renovado compromisso de vida. Logo seu desejo concretizou-se, pois abriu uma porta santa em um dos maiores presídios da Itália, nos arredores de Roma, num ato sem precedentes. Talvez também nós, irmãos, sejamos prisioneiros de nós mesmos e precisemos passar por essa porta de esperança. Aos nossos irmãos doentes, somos convidados a oferecer sinais de esperança com nossa proximidade e carinho, e aos profissionais de saúde manifestar gratidão. O cuidado para com esses nossos irmãos é um belo hino à dignidade humana e um canto de esperança, disse o Papa. E de sinais de esperança também têm necessidade aqueles que em si mesmos a representam, os jovens, que possamos dar-lhes, segundo dizia São Paulo VI, no número 41 da Evangelii Nuntiandi, o testemunho de uma vida autenticamente cristã, entregue nas mãos de Deus e dedicada ao próximo. Ver jovens sem esperança é triste, é muito triste, se bem que isso se torna inevitável quando o futuro é incerto, o estudo não oferece saídas e existe falta de emprego ou de um trabalho estável. Então, a ilusão das drogas, o risco das transgressões e a busca do efêmero criam confusão em suas mentes e escondem-lhes a beleza e o sentido da vida. O Santo Padre está atento a tudo e a todos e recomenda que, com renovada paixão, cuidemos dos adolescentes, dos estudantes, dos enamorados, das gerações jovens. Pede que nos mantenhamos próximos deles, que são alegria e esperança da Igreja e do mundo. Sua Santidade também põe diante de nossos olhos uma multidão imensa, a qual não poderão faltar sinais de esperança. Os migrantes que deixam sua terra à procura de uma vida melhor, os exilados, de quem Jesus, Maria e José são modelo, os deslocados e os refugiados. E enfatiza que sinais de esperança merecem os idosos, entre os quais os avós e as avós. Sentidamente, o Sumo Pontífice invoca a esperança para os bilhões de pobres, a quem muitas vezes falta o necessário para viver, e renova o apelo para que, com o dinheiro usado em armas e em outras despesas militares, se constitua um fundo mundial para acabar de vez com a fome e para o desenvolvimento dos países mais pobres. Num mundo que não crê, a esperança indica a direção e a finalidade da existência que crê. Na carta aos Romanos 12:12, São Paulo nos provoca a sermos alegres na esperança. E o Papa Francisco disse que precisamos transbordar de esperança, derramando-a nas vidas que passam por nós. Então poderá haver mais sorrisos nos rostos, mais olhares que acolhem, ouvidos que escutam, vidas que se entregam. Quando alguém sabe onde quer chegar, quando sabe a direção e a finalidade da vida, se esforçará para ter como felicidade a vida eterna. No entanto, quando falta a esperança da vida eterna, a dignidade do homem é prejudicada de modo muito grave, e os enigmas da vida e da morte, da culpa e da dor, continuam sem solução, de forma que, não raro, muitos são levados ao desespero. Não é essa nossa meta. Nossa meta é o alegre, feliz encontro com o Senhor. Não somos peregrinos sem rumo, somos peregrinos de esperança. E a morte não é o fim de tudo, mas o início de uma vida nova. A vida não nos é tirada, mas transformada para sempre. É para essa vida que tende nossa peregrinação. Seremos felizes, felizes de verdade, para sempre. Teremos atingido nossa meta. Estaremos realizados. Existiremos para sempre no amor que não ilude e do qual nada e ninguém nos poderá separar. E o juízo de Deus? Temos medo dele? Palavras do Papa Francisco. A esperança nos permite não cair no medo. O juízo de Deus, que é amor, só poderá basear-se no amor, especialmente naquele que tivermos, ou não, praticado com os mais necessitados, nos quais Cristo, o próprio juiz, está presente. No capítulo 25 do Evangelho escrito por São Mateus, versículos 31 a 46, está a matéria da prova final. Como nosso mal não ficará oculto, ele precisará ser purificado para chegarmos aos braços do Pai. Os nossos falecidos aguardam as nossas orações. A indulgência jubilar em virtude da oração, destina-se de modo particular a eles, para que obtenham plena misericórdia, mas também se destina a cada um de nós. O que é preciso fazer para lucrar a indulgência? A Penitenciaria Apostólica da Santa Sé ensina: todos os fiéis verdadeiramente arrependidos, excluindo qualquer apego ao pecado, que forem movidos por um espírito de caridade e que no decurso do ano santo, purificados pelo sacramento da penitência e revigorados pela sagrada comunhão, rezarem o Pai Nosso e o Creio segundo as intenções do Papa, poderão obter a pleníssima indulgência, remissão e perdão dos seus pecados, que se pode aplicar às almas do purgatório. Para obter a indulgência jubilar, é necessário empreender uma piedosa peregrinação a qualquer lugar sagrado do jubileu. Na Arquidiocese de Florianópolis, são 12. Aí, participando devotamente na Santa Missa, ou na Via Sacra, ou no Rosário. Também se pode obter a indulgência jubilar se individualmente ou em grupo se fizer visita a qualquer lugar jubilar e aí dedicar um adequado tempo à adoração eucarística e à meditação, concluindo com o Pai Nosso, a profissão de fé, que é o Creio, e invocações a Maria, Mãe de Deus e Nossa. Além disso, pode-se obter a indulgência jubilar se com devoção participarmos em missões populares, em exercícios espirituais ou em encontros de formação sobre os textos do Concílio Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica, que se realizem em uma igreja ou em outro lugar adequado, segundo a intenção do Santo Padre. Visitando nossos irmãos que se encontrarem em necessidade ou dificuldade, doentes, presos, pessoas idosas em solidão, pessoas com alguma deficiência, estaremos fazendo como que uma peregrinação em direção a Cristo e igualmente poderemos obter a indulgência jubilar. Faz bem não esquecer que o perdão de Deus não conhece limites. Aproximemo-nos sempre mais da confissão, sabendo que o Pai não age conosco segundo os nossos pecados, pois prevalece a sua misericórdia, como lemos no Salmo 103. O pecado deixa sua marca, traz consequências que exigem purificação, aqui ou no purgatório. Permanecem em nós os chamados efeitos residuais do pecado, que são tirados pela indulgência, sempre por graça de Cristo. O bom Deus não se cansa de perdoar. Também nós não podemos deixar de abrir o coração e a mente para perdoar e pedir perdão. Perdoar não muda o passado, mas pode permitir mudar o futuro e viver de forma diferente, sem rancor, sem ódio e vingança. Indo para o final da sua carta, a bula Spes non confundit, a esperança não decepciona, o Papa recorda que a esperança encontra, na Mãe de Deus, a sua testemunha mais elevada. Quando Maria olhava para o filho, pensava no seu futuro, recordava as palavras de Simeão, e aos pés da cruz, enquanto via Jesus inocente sofrer e morrer, embora atravessada por terrível angústia, repetia o seu sim, sem perder a esperança e a confiança no Senhor. No Calvário, no parto daquela dor oferecida por amor, tornava-se nossa mãe, mãe da esperança, a mais afetuosa das mães que nunca abandona os seus filhos e suas filhas, sinal de esperança segura e de consolo. Cada ano jubilar, irmãos, é uma espécie de convite para uma festa nupcial, uma festa de casamento, dizia São João Paulo II. O jubileu de 2025, afirmou o Papa Francisco, há de ser um ano santo caracterizado pela esperança que não conhece o caso, a esperança em Deus. Que o nosso testemunho seja fermento de esperança no mundo, anúncio de novos céus e nova terra, como Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13, nossa esperança seja anúncio de novos céus e nova terra, onde habitem a justiça e a harmonia entre os povos, visando a realização da promessa do Senhor. Meus irmãos, peçamos todos nós, com Santa Teresa d'Ávila, que o Senhor se aproxime de nós que temos esperança e aproxime-se ainda mais dos que perderam a esperança ou não a têm. Com a esperança que não decepciona, iluminemos o amanhã que o bom Deus nos propõe. Este é um tempo sagrado. Um jubileu. Aproveitemos para transformar a capoeira de nossa vida numa bela e verdejante floresta. Nossa Senhora, Mãe da Boa Nova, Mãe da Feliz Esperança, nos dê as graças de seu materno coração para que o nosso possa bater em uníssono com o seu e com o de Jesus, nossa esperança para bem viver este ano santo. E agora escutemos o belo hino do Jubileu 2025, cujo refrão é este: chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, o Senhor. Seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Quem canta é o coro São Paulo, Escola Cantorum, com solos de Delfim Rezende Porto e Regiane Martinez.
Thank you.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.